É isso, nós estamos na série Quarto de Guerra. Já ouvimos duas mensagens há 15 a 7 dias, estamos agora no terceiro episódio da série. E a série tem como temática, ou tem como plano de fundo, o filme Quarto de Guerra, que está disponível aí em alguns streamings para você assistir. Os irmãos aqui assistiram na quarta-feira juntos. Este pedaço, esse pequeno trecho que nós assistimos é do filme Quarto de Guerra. Você também está ganhando. Você pode pegar, enfim, ali no balcão de informações, este material que nós preparamos para você carinhosamente, para te apoiar no seu momento de oração. Toda semana tem um material novo, toda semana tem motivos de oração diferente e versículos diferentes para te apoiar no teu momento de oração. Então eu estou aqui com semana 3, que é esta semana que nós vamos entrar agora, onde você tem os motivos de oração e também tem sugestões de textos bíblicos para o teu momento de oração, o momento que você vai fazer na sua casa, para que você possa colocar lá no ambiente de oração, lá no teu quarto de guerra. Faça isso, eu tenho convicção que o Senhor é um Deus que atende, que responde às nossas orações. Eu fico feliz porque tenho certeza que a liderança dessa igreja, quando ouve a voz do Espírito Santo e desenha uma série como essa, é para nos dar a oportunidade de avançar na nossa relação com Deus, para nos dar a oportunidade de aprofundar a nossa relação com Deus. E se na primeira noite nós ouvimos e aprendemos a respeito do lugar de oração, o quarto de guerra, o lugar aonde nós preparamos para ter o nosso momento com Deus, na segunda semana nós ouvimos sobre a importância de uma oração que tem 4 elementos. E aí ouvimos sobre casa. A oração precisa ter confissão, precisa ter adoração, precisa ter súplica e precisa ter agradecimento. Se você não acompanhou, pode voltar nas nossas redes sociais, está lá disponível, Spotify, YouTube, para você assistir e ser tocado pela palavra de Deus. Se falamos sobre o lugar de oração, e falamos e ouvimos e aprendemos também sobre os elementos da oração, eu quero conversar com você nessa noite sobre as evidências de oração. Quais são as evidências de que realmente nós temos vida de oração? Quais são as evidências que um filho, uma filha de Deus demonstra na sua vida, no seu comportamento, como resultado, como fruto da sua vida, de que realmente tem uma vida de oração? Porque se por um lado é verdade, como disse Spurgeon, que oração errada é aquela que não é feita, também é verdade, conforme aprendemos na semana passada, que uma oração consciente, uma oração que tem por objetivo progredir na relação com Deus, é uma oração que tem alguns elementos. E aí nós aprendemos sobre confissão, adoração, súplica e agradecimento. Então, quais evidências existem de que nós temos vida de oração? E eu trago uma pergunta para você. Como você mede a qualidade das suas relações? Qualquer tipo de relação, de pai para filho, marido para mulher, amizade. Quais indicadores, quais métricas você aplica nas suas relações para medir se elas têm qualidade ou não? Se a sua relação é uma relação de qualidade, é uma relação abundante, uma relação cheia de sentido e de significado, ou é uma relação rasa? Ou é um café morno? Quais são elementos? E aí, pesquisas muito recentes provam que em qualquer tipo de relação, repito, pais, filhos, marido, mulher, amizade, ambiente de trabalho, qualquer tipo de relação tem um elemento, aonde chega-se à conclusão que relações de qualidade, relações onde as pessoas se dão por satisfeita na relação, tem este elemento. E o elemento é comunicação. Comunicação. Relação que tem qualidade, relação que é abundante, relação onde as pessoas envolvidas estão satisfeitas, é uma relação onde há comunicação. Então, se a relação está morna, né? Ninguém toma café morno, é nosso papel comunicar. E aí, nesse sentido, para mim, oração está muito mais para nossa relação com Deus do que necessariamente um ato isolado. Porque no meu entendimento, se comunicação é determinante para as nossas relações terem qualidade, a comunicação para as nossas relações é a mesma coisa que a oração para a nossa relação com Deus. Ou seja, a oração está para a nossa relação com Deus como comunicação está para as nossas relações. Oração é a forma como nos comunicamos com Deus. E aí toma muito cuidado, porque comunicação atualmente tem abordagens muito diferentes. Nós temos formas de comunicar muito diferente do que tínhamos no passado. O virtual, o mundo digital, o mundo, os processos automatizados trouxeram algumas consequências. Por exemplo, tem algo chamado URA, U-R-A, URA, que é Unidade de Resposta Automática, ou Unidade de Resposta Audível. Não sei se você gosta de ligar em 0800, gosta de entrar num site, tentar falar com alguém no WhatsApp, e já percebe de cara que tem um robozinho falando com você. Eu não sei como é que você se sente, mas isso é URA, são Unidades de Resposta Automática. E aí fica o cuidado para nós não construir uma relação com Deus, ou não colocar toda a nossa energia, o nosso esforço no momento de oração com essa postura, ou com esse entendimento de que, se eu converso aqui de forma automatizada, se eu resolvo os meus problemas aqui do dia a dia de forma automatizada, talvez eu também resolva com Deus. E aí parece que às vezes a gente dobra o joelho e ouve assim, né, uma voz: bem-vindo, você ligou para o departamento celestial. Se o seu problema é financeiro, digite 1. Se você está com dificuldade no seu matrimônio, digite o 2. Se você quer prestar uma queixa contra o seu pastor, digite o 3. Agora, se você está buscando uma cura, digite o 4. A pergunta é: em que modo nós estamos? Em que modo nós estamos? Nós estamos mais no modo oração ou mais no modo oração? Porque enquanto que oração é um ambiente para uma relação, oração é um caminho de frustração. Porque sim, nós servimos um Deus que responde às nossas perguntas, um Deus que atende, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que abre portas, um Deus que faz, um Deus que é poderoso, sim. Mas também existem determinados momentos que nós dobramos os joelhos, pedimos, oramos, suplicamos, e a resposta de Deus é um retumbante silêncio. A resposta de Deus é não. A resposta de Deus é espera. Então, eu deixo essa provocação para você: em que modo nós estamos tentando construir a nossa relação com Deus? A tal da relação de qualidade. É com mais oração ou mais oração? E tudo bem você que faz oração. Eu também faço. Quando o cadarço aperta, a gente dobra o joelho, clama, grita, suplica, chora, porque o problema está ali, tem que ser resolvido. Aliás, a minha filha faz oração. 9 aninhos. Um belo domingo de setembro, eu decidi ir na praia aqui em Itajaí. E para alguém que decide ir na praia, 1:30 da tarde de um domingo, tem que ter muita fé para fazer oração para o anjinho da vaga. Aí tem que ter muita fé, tem que ser muito corajoso. Acho que Deus olha lá de cima e sorri: eu não acredito que você está me pedindo uma vaguinha na praia de Itajaí, num domingo, 1:30 da tarde. Mas eu fui. Vamos lá. Chegando na Praia do Mole, pasmem vocês, não tinha vaga. Não tinha vaga. Entramos no mole, fomos lá no fundo, voltamos e não tinha vaga. Subimos aquela parte superior onde o pessoal coloca o carro, o pessoal estaciona muito bem, é incrível, a Quinta G é incrível. E ficamos rodando, rodando e nada. E um monte de gente desistindo e colocando o carro já na posição de sair. E eu já construindo os argumentos para falar com as duas, mulher e filha no caso, não vai rolar. Não vai dar. Antes de eu abrir a minha boca, Manuela Cristina, que estava no banco de trás, coloca a cabecinha assim entre os dois bancos da frente e faz uma oração: Papai do céu, arruma uma vaga para nós, porque eu quero ir na praia hoje. 5 segundos depois, o carro que estava exatamente na minha lateral esquerda saiu e eu só esterci e estacionei. Ela fez uma oração para a vaguinha no trânsito, aperte os 6. Eu olhei para ela e perguntei: filha, tu já tinha tido uma oração respondida assim tão rápido? Ela falou: não, mas eu quero continuar fazendo, achei legal esse negócio. Achei legal. Eu não estou criticando você que dobra lá seu joelho e pega a sua lista de pedido. Não é sobre isso. Estou falando que relação de qualidade se constrói num outro tipo de ambiente. É necessário ter um outro tipo de ambiente. Porque eu há 12 anos lembro Deus que eu tenho diabetes e Ele não me curou ainda. Eu não achei o botão para diabetes, por exemplo, aperte o 5. Eu não achei o botão. Qual a diferença entre oração como um ambiente de relação para oração? A diferença é do tipo de qualidade ou do tipo de relação ou a qualidade da relação que você está construindo com Deus. Sabe por quê? Porque as duas histórias que eu contei para você, da minha filha e a minha, da oração dela respondida e a minha não respondida ainda, diz respeito a maturidade. E a diferença entre oração e oração não está no pedido, está na maturidade do pedinte. Porque maturidade na oração diz respeito a continuar no lugar de oração, sustentando os elementos de oração quando a resposta de Deus é não. Por isso que para mim oração não é algo que fazemos. Oração é um ambiente que geramos. Oração não é algo que fazemos, oração é um ambiente que geramos. E a vida bate forte e vai testar a nossa capacidade de, mesmo quando não obtivermos respostas para alguns pedidos da nossa oração, se nós vamos nos manter no ambiente de oração. Porque se oração se resume só a algo que fazemos, então é oração. Mas oração é mais do que isso, é um ambiente que geramos. E lá, nesse ambiente que geramos, é preciso permanecer ainda que Deus não nos cure. É a nossa disposição para continuar no lugar de oração. Primeiro episódio da série. É a nossa disposição para sustentar os elementos da oração, segundo episódio da série, que vai determinar a qualidade da nossa relação com Deus. É o que vamos falar hoje. É o que estamos falando hoje. As evidências de que temos vida de oração. Oração na vida. Relação quente. Sem oração. Relação morna, relação fria. Como está a qualidade da nossa relação com Deus? Se hoje eu e você pedíssemos para Jesus sentar na cadeira do médico e pedíssemos para ele: Senhor Jesus, me dá um diagnóstico da minha relação contigo, me dá um diagnóstico de como está a nossa relação, se ela está quente, se ela está fria ou se ela está como um café morno. Qual seria o diagnóstico de Jesus para nós? Jesus deu vários diagnósticos. Se você for para a Bíblia, você vai encontrar diversos. Mas tem alguns diagnósticos que nós encontramos nos primeiros capítulos de Apocalipse. E o que trago para vocês nessa noite é o diagnóstico de uma igreja chamada Laodiceia. Jesus trouxe o diagnóstico para essa igreja, dizendo para ela que a relação dela estava morna, a sua relação comigo está morna. E eu quero ler o texto para vocês, mas eu não vou ler como está na Bíblia. Eu vou ler como eu transcrevi, eu reescrevi. Olha que absurdo, gente, reescrevendo a Bíblia. Depois edita lá e tira do YouTube. Mas eu reescrevi a carta de Jesus à Laodiceia. Então você não precisa pegar sua Bíblia nesse momento para ler. Eu gostaria só que você prestasse atenção em mim, porque o que eu vou ler é o diagnóstico de Jesus para a Laodiceia. Você está comigo? É o diagnóstico de Jesus para a Laodiceia, que você encontra em Apocalipse capítulo 3, dos versos 14 ao 20. Você pode ler depois quando chegar em casa. Mas imagina que Laodiceia está sentada diante de Jesus, e Jesus pega o diagnóstico e começa a ler. Jesus diria assim: olá, depois de avaliar a nossa relação, eu vim trazer um diagnóstico de como ela está. Eu te conheço, sei que você não é frio nem quente, e nesse estado de mornidão, você está me causando ânsia de vômito. Você praticamente não se enxerga. Você vive dizendo: eu estou rico e não preciso de nada. Ora, caia na real e reconheça, pois do que realmente tem valor, você está pobre, cego e nu. Quer um conselho? Compre do meu ouro, que você se tornará rico. Compre roupas bonitas, brancas, e vista-se logo. Ah, eu também tenho um ótimo colírio para os seus olhos. Olha, eu sei que é duro ouvir isso, mas eu só repreendo e disciplino aqueles que amo e quero manter a relação. Por isso, eu decidi não atenuar este diagnóstico. Eu estou sendo direto e verdadeiro. Esta é a sua oportunidade, então seja responsável e arrependa-se. Seu coração acelerou agora? É eu que estou batendo a porta dele. Você ainda está aí? Está ouvindo a minha voz? Eu quero me sentar à mesa com você e nela discutir a temperatura da nossa relação. Abra a porta, me deixe entrar. Sabe, na eternidade estaremos sentados, eu e você, juntos, lado a lado. Mas isso depende da sua reação ao diagnóstico que te trago hoje. Assinado, Jesus. Quando lemos o texto de Laodiceia, sempre focamos, ou na maioria das vezes focamos, em quem tem uma relação morna, ou quem está numa relação fria com Deus. Mas hoje eu quero conversar com você sobre quais evidências nós temos que estão nos dizendo se temos ou não vida de oração. Quais evidências nós temos que a nossa relação com Deus está quente e não morna. E olhando para todo esse texto de Laodiceia, eu escrevi uma frase, e nessa frase nós encontramos esses três elementos. E em cima desses três elementos, em cima dessas três evidências que nós vamos conversar nessa noite, para discutir, para o diagnóstico da nossa relação com Deus, se ele está quente, ou se essa relação está quente, ou está morna. Para mim, a oração ilumina a mente, aquece o coração e nos coloca em prontidão. A leitura que eu acabei de fazer com você tem esses três elementos, e é desses três elementos que nós estamos conversando. A oração ilumina a mente, aquece o coração e nos coloca em prontidão. Então a nossa conversa dessa noite é se estamos quentes a isso. Estão comigo, igreja? Ao invés de focar na mordidão, vamos focar nas evidências de quando a nossa relação está quente. Então, se estamos quentes, tem isso, tem isso, tem isso. Eu sei e reconheço que cada relação com Deus é uma relação. Todos nós estamos numa jornada, e essa jornada tem tempos diferentes. A vida de um de nós é diferente umas das outras, tudo certo. Temos time diferente, estamos em jornadas diferentes, temos experiências de vidas diferentes. Mas no mesmo entendimento, essas três evidências, elas se aplicam a todos nós, independentemente do tempo da jornada que nós estamos. E digo mais, essas evidências são progressivas. Elas começam e vão se aprofundando. Elas iniciam, elas trazem despertamento e elas vão se aprofundando ao longo da jornada. Elas vão se aprofundando a partir do momento que nós nos mantemos no lugar de oração, sustentando os elementos de oração, mesmo que a resposta do Senhor para nós muitas vezes seja: a minha graça te basta. Então, primeira evidência: se estamos quentes, então há luz na consciência. Apocalipse 3,15: eu conheço as tuas obras, eu sei que você não é frio nem quente. Se estamos quentes, então há luz na consciência. Quem ora não teme o diagnóstico da relação com Deus. Quem tem vida de oração não tem medo de receber de Deus um diagnóstico de como está a nossa relação com Ele. E tudo começa pelo diagnóstico. Ele traz o diagnóstico para Laodiceia: eu conheço as tuas obras, eu sei que você não é frio e nem quente. E só a oração é capaz de trazer essa clareza, de trazer luz na nossa mente, de sensibilizar a nossa consciência. Porque ele segue conversando e diz no verso 17: você diz, estou rico. Você diz, adquiri riqueza. Você diz, não preciso de nada, nada me falta, não sinto, não tenho falta de nada. Mas não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Isso é chocante. Quando nós temos uma visão, um tipo de consciência a respeito de quem somos e de como está a temperatura da nossa relação com Deus, e na verdade o diagnóstico de Jesus a respeito de nós diz algo totalmente diferente. Isso é chocante. Sim, e nos causa esse choque. E é só num lugar de oração, só no ambiente de oração, só sustentando uma vida de oração, que o diagnóstico vem e mostra para nós a real condição da nossa vida. É a oração que sensibiliza a nossa consciência. É a oração que lança luz na nossa mente e mantém a nossa consciência sensível no dia a dia, do tipo: isso é certo e isso é errado. Isso é errado e eu não vou fazer mesmo que todo mundo esteja fazendo. Isso é certo e eu vou fazer mesmo que ninguém esteja fazendo. Só tem esta clareza em mente. Só tem esse nível de sensibilidade na consciência quem busca genuinamente uma relação quente com Deus através da vida de oração. Luz na mente e na consciência. Se por um lado a oração sensibiliza a nossa consciência, a falta de oração cauteriza a consciência. Sabe cauterização, processo de queimar com ferro? Tem uma ferida aberta, por exemplo, você pega o ferro e queima para fechar aquela ferida, para cauterizar a ferida. E onde foi queimado, depois de cicatrizado, você perde a sensibilidade. Então, consciência sensível diz respeito à vida de oração. O oposto também é verdadeiro. A ausência de vida de oração diz respeito ao processo de cauterização da nossa consciência. Sabe por quê? Começamos a mentir para nós mesmos a respeito de nós mesmos. Começamos a encontrar desculpa e justificativa, inclusive para o nosso próprio pecado. Estava eu num momento de turbulência difícil na minha vida, enfrentando problemas, um gigante terrível, e eu comecei a me perder um pouco no meio desse processo, e um dia, em oração, o Espírito Santo sussurra no meu ouvido: você por acaso está tentando romantizar o pecado? Você por acaso, Tiago, está tentando encontrar justificativa para o pecado? Não é sobre isso a nossa relação. E aí você fica incomodado até aquele gigante cair por terra. E isso diz respeito à consciência sensível. Isso diz respeito a nós parar de mentir para nós mesmos. Porque é essa relação que Paulo faz quando escreve a Tito. Ele relaciona consciência cauterizada com mentira. Ele fala de homens mentirosos e hipócritas que estão tendo a sua consciência cauterizada. E aí, para mim, a mentira é o principal sintoma de que a nossa consciência está cauterizada. E enquanto eu refletia sobre isso, o Espírito Santo tocou no meu coração e disse: filho, não é possível orar e mentir ao mesmo tempo. Não é possível sustentar a vida de oração e sustentar mentiras ao mesmo tempo. São automaticamente excludentes. São automaticamente oponentes um do outro. Não combina oração com mentira. Não combina oração com consciência cauterizada. Primeira evidência de que a nossa relação com Deus está quente. Primeira evidência de que temos vida de oração: luz na consciência. Eu te conheço. Eu sei as tuas obras. Eu tenho o diagnóstico a respeito da temperatura da minha relação contigo. Eu, Jesus. Segundo, se estamos quentes, então há transformação. Ah, quem leva a vida de oração não fica estagnado na jornada. Não fica parado na jornada de fé, mas avança, não apenas para frente, mas em profundidade e em níveis de relação com Deus. Ah, se a oração, ah, se a nossa relação com Deus realmente está quente, então há transformação. E transformação só é possível se você primeiro aceitar o diagnóstico e segundo, se arrepender. Porque essa foi a fala de Jesus para a Laodiceia: eu repreendo e eu disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Arrependimento gera transformação. Então, se temos vida de oração, então se desejamos realmente sustentar uma relação quente com Jesus, e se é necessário buscar uma evidência de que a nossa relação com o Pai está quente, a segunda evidência é transformação da nossa vida, é o caráter restaurado à imagem e semelhança de Jesus. Jesus. coração quente, metanoia, arrependimento, expansão da nossa consciência. Não, eu não aceito mais a vida que eu estou levando. Não, eu não aceito mais o caminho que a minha vida tomou. Não, eu não aceito mais. Existe uma outra vida, uma outra mentalidade, um outro jeito de viver. Eu não aceito. Quem ora é tomado dessa consciência. Quem ora é tomado da verdade de que Deus nos aceita como estamos, mas que Deus tem para nós uma graça irresistível que nos transforma diariamente em pessoas mais parecidas com Ele. Quer uma evidência boa de que a sua vida está sendo transformada? Salmo 1. Salmo 1, o verso 3 diz que o justo, o homem de oração, o justo, o homem que sustentou uma relação quente com Deus, o justo, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ele dá fruto na estação certa, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas nunca murcham. Tudo que ele faz prosperará. Vida transformada implica em frutificar. Vida transformada, coração quente, implica em frutificar, em dar o fruto na estação certa, em frutificar no tempo certo, e sustentar uma vida caracterizado nesse verso pelas folhas que nunca murcham, sempre exuberante e abundante, mesmo na estação onde não está se dando fruto como gostaria. Fruto. Qual é o tempo certo, Tiago, de dar fruto? Depende muito. Por exemplo, no trânsito, talvez seja todo dia. Talvez seja toda esquina. Somos testados constantemente. Então não dá para a gente sustentar a vida de oração e não fazer autoexame constantemente, olhando para a nossa própria vida, se estamos frutificando, se estamos tendo o nosso caráter transformado. O filho e a filha de Deus que vive vida de oração e que sustenta uma relação numa temperatura quente com Jesus, ele frutifica. Ele gera fruto. Ele dá fruto na estação certa. Queridos, não dá, não dá para a gente ter vida de oração e sustentar comportamentos, pensamentos, modelo mental de 5, 10, 15, 20 anos atrás. Oração é o processo de ir na nuvem e fazer o download da sua nova versão, a versão que você precisa para agora. Não dá. Transformação. Faça autoexame. Fale com as pessoas que convivem com você. Converse com elas a respeito da vida, da relação, da qualidade da relação. Faça isso. Há um tempo atrás, eu peguei a minha esposa de surpresa e perguntei para ela: você casaria comigo de novo? A minha intenção era essa, saber se eu tinha amadurecido, se eu estava no caminho de virar um homem segundo o coração de Deus ou continuar sendo um menino. Essa era a minha intenção. E eu perguntei para ela: você casaria comigo de novo? E ela disse sim. Mas óbvio que eu não ia deixar barato, eu tinha que provocar mais. Eu perguntei por quê. Porque casar apaixonado, querido, qualquer um casa. Perguntar 14, 13, 14 anos depois que você está casado, eu tinha que saber por quê. Eu Eu estava só esperando para ver essa lei dizer: não tem opção. Não tem opção. Mas ela trouxe alguns elementos, alguns porquês. Alguns eu não posso compartilhar com vocês, me desculpe, só numa reunião de casais. Mas teve um terceiro motivo que ela disse para mim que casaria comigo de novo. E ela disse assim: eu gosto da sua versão pública. Eu pensei: ah, isso é um baita feedback. Porque eu sei que quando ela disse gosto da sua versão pública, ela não estava falando desse palco. Estava falando da versão que se relaciona com alguns de vocês aqui. Ela estava falando: sou eu que convivo com a sua pior versão. Sou eu que convivo com o teu silêncio, quando tu estás dentro da tua cabeça resolvendo os teus problemas do teu jeito. Sou eu que convivo com o Tiago de fato, quem ele realmente é. E aqui eu não estou falando de hipocrisia ou vida dupla. Eu estou falando de consciência de que todos nós temos aquela versão que é a nossa essência. Aqui eu estou dizendo que todos nós, principalmente os que convivemos mais próximos com as pessoas que mais amamos, convivemos com a pior versão. Então o que ela estava me dizendo é: até eu, que te amo, tenho limite em conviver com a tua pior versão. Então eu fui para o joelho, orei e disse: Deus, a minha personalidade também tem que se dobrar a ti. A minha personalidade também tem que te servir. E é sobre isso. Quem vocês acham que ora mais lá em casa? É ela. E aí você não está aproveitando para pedir para quem mais ora, como você está? Essa semana ela me disse: ninguém te ama mais como eu. Eu queria te dizer publicamente que eu sei disso. E eu te amo também. E eu agradeço a Deus todos os dias, porque através de você eu sou transformado num homem melhor. Muito obrigado. Não aceite a mesma vida sempre. Não aceite. Eu sei que é doloroso, por isso eu concordo com Rubem Alves: não haveria borboleta se a lagarta não aceitasse passar por uma longa, silenciosa e dolorosa metamorfose. Quem ora não aceita ficar no casulo para toda a vida. Quem ora precisa entender que chega o momento de voar como uma bela borboleta. Quem ora precisa entender que chega o momento de gerar fruto e de ser homem e mulher que reflete o caráter de Cristo. Mas se oração lança luz na mente e fogo no coração, terceiro, oração nos coloca em prontidão. Então, se estamos quentes, então há prontidão, disposição para a mudança. O verso é: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha quanta riqueza num verso só. Primeiro, eu estou à porta e bato. Nessa relação entre Jesus e nós tem educação da parte dele. Ele não vai invadir o nosso espaço se nós não convidar. Ele não vai meter o pé na porta, puxar a cadeira e sentar à mesa, se a gente não ouvir a voz dele e abrir a porta. Então a oração tem o poder de primeiro nos convencer através do diagnóstico luz na mente, tem o poder de nos colocar numa rota, num ambiente de transformação, e tem o poder de nos convencer a partir para ação, estado de prontidão, abrir a porta. Prontidão diz respeito ao que você faz na segunda, com a provocação que esse púlpito gera em você no domingo. Prontidão diz respeito ao que você faz com a voz do Espírito Santo na sua mente, no seu coração. Prontidão diz respeito a quanto estamos dispostos a sofrer o doloroso processo de transformação. Prontidão diz respeito a dizer: eis-me aqui, Senhor. Prontidão diz respeito a abrir a porta. Prontidão diz respeito ao desejo genuíno de fato construir uma relação com qualidade, uma relação quente com Jesus. Disposição para mudança. Abandone a síndrome de Gabriela: eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Isso é mentira. Abandone essa síndrome, sabe, de saudosismo, de desejar reviver o passado, porque lá eu era feliz, lá eu era uma pessoa assim ou assada. Não. Ninguém toma banho duas vezes no mesmo rio, porque na segunda vez a água já não é a mesma, já passou a correnteza e você também não é mais o mesmo. Ei, se é verdade que ninguém muda ninguém, é mentira que ninguém muda por ninguém. Eu recomendo a você encontrar pessoas pelas quais vale a pena você mudar, sim. Você ser transformado, sim. Você ter o teu caráter mudado, sim. É impossível ter vida de oração e não ter a mente iluminada e o coração aquecido. Ou seja, é impossível ter vida de oração e não mudar. E eu disse no início: oração errada é a que não é feita. Eu disse para você que os elementos da oração são confissão de pecado, são adoração. E aí tem gente que tem calo no joelho, mas não perdoa. Tem que ter as evidências, tem que ter transformação. Tem calo no joelho, mas continua comprando e não pagando. Tem calo no joelho, mas continua mentindo. Não dá. Algo de errado não está certo. Tenha prontidão para a mudança. Tenha prontidão para reconhecer aquilo que você pode mudar, pode fazer melhor, pode avançar. E se coloque em oração para mudar a sua própria vida e a sua própria história. Ter uma grande prontidão para mudar o proceder, quando encontrares alguém que vale a pena agradar, é a maior demonstração de gratidão. Ainda não encontrou ninguém? Então foca em Jesus. Foca em Jesus. Vale a pena buscar uma vida melhor e mais abundante pelo que Ele fez por nós. Fecho perguntando para você: existem essas evidências na sua vida? Existem essas evidências na minha vida? Luz na mente, fogo no coração e estado de prontidão? Se não existe, é necessário rever a nossa vida de oração, porque sem orar estamos convidando a escuridão, a frieza e a apatia para terem livre acesso à nossa vida. Sem orar, nós estamos convidando a escuridão, a frieza e a apatia para terem livre acesso à nossa vida. Sim, pois se a oração traz luz para cá, fogo para cá e nos coloca em prontidão. O contrário disso é escuridão, frieza e apatia. Talvez você esteja se perguntando nesse momento, qual a recompensa? E aí eu gostaria que você ficasse de pé para a gente responder junto essa pergunta. Qual é a recompensa? Qual é a recompensa de continuar no quarto de oração, de continuar no ambiente de oração, mesmo quando a resposta de Jesus é não? Mesmo quando a cura não vem, mesmo quando a resposta de Jesus é a minha graça te basta, qual a recompensa de sustentar uma vida de oração, de manter-se orando, de manter-se suplicando, adorando, confessando, agradecendo? A minha sugestão de resposta está no mesmo texto que lemos. Ao vencedor, eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai no seu trono. Ei, é como se Jesus estivesse falando assim para a gente: você sustentou a vida de oração, mesmo quando a resposta não veio. Você permaneceu no ambiente da relação, mesmo quando eu não te curei. Ei, você entendeu que oração está para uma relação, mesmo quando não trouxe a resposta no momento que você precisava. Então vem para cá, sobe aqui, senta do meu lado. Vamos continuar discutindo a nossa relação, só que agora na dimensão de eternidade. De eternidade. Ei, queridos, a recompensa sempre será a relação que nós estamos construindo com Jesus. Por isso eu fecho dizendo: a temperatura da nossa relação com Deus hoje revela o quanto desejamos passar a eternidade com Ele. A temperatura da nossa relação hoje, a qualidade da nossa relação hoje, revela o quanto realmente desejamos passar uma eternidade com Ele. Feche os teus olhos. Pense agora em como está a tua relação com Jesus. Feche os teus olhos e pense na qualidade da tua relação que você está construindo com Ele.
Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, às 10 horas e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape, mais que uma igreja, uma família.